Alô, amigas, alô, amigos, a Rádio Argentina ao Mundo. Bem-vindos a mais um Encontro em Português pela Emissora Internacional da República Argentina. Sou Julieta Galvão e com prazer estou aqui como a cada dia, de segundas a sextas-feiras, de 8 a 9, horário de Buenos Aires, 11 a 12 UTC. Podem nos acompanhar no streaming, ao vivo, no síncrono, em www.radionacional.com.ar ou também pelos celulares, utilizando o app da própria ou da Rádio Nacional Argentina, também o da Rádio Garden. E ainda, se preferirem, a onda curta, podem sintonizar a WRMI, que nos retransmite em diferentes frequências, dias e horários. Relatórios de recepção são sempre confirmados com uma versão eletrônica de cartão QSL. Para tanto, devem enviar esses informes para qslrai@gmail.com. O programa de hoje traz as últimas informações da Argentina e da região, como é costume. E também hoje teremos o espaço dedicado ao deixismo, com o especialista Arnaldo Slain. Também temos hoje novidades da cena musical argentina e ainda uma reportagem da Rádio França Internacional acerca do primeiro ano de governo de Javier Milei. Nos acompanha na operação técnica a colega Glória Sarmiento e é com ela que passamos para as informações. A Argentina leva perante a OEA a situação dos refugiados na sua embaixada em Caracas. A Argentina denunciou perante a Organização dos Estados Americanos a situação dos refugiados à oposição na embaixada em Caracas. O ministro das Relações Exteriores da Argentina, Gerardo Huerten, também exigiu que as autoridades venezuelanas concedam salvoconductos a esses líderes para que eles possam viajar para Buenos Aires. O diplomata argentino fez a exigência durante um discurso na Organização dos Estados Americanos. Huerten assegurou por videoconferência que o governo de Nicolás Maduro adotou ações de perseguição que são totalmente inaceitáveis. O ministro das Relações Exteriores argentino estava se referindo ao fato de que a embaixada está cercada pela polícia e sofre frequentes cortes de água e eletricidade, de acordo com os solicitantes de asilo. Esses são colaboradores da líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado. Vale lembrar que a sede diplomática argentina em Caracas está sendo guardada pelo Brasil. Isso se deve ao fato de que o pessoal diplomático argentino foi expulso da Venezuela pelo governo Maduro. Na sequência, a voz do chanceler argentino.
En una sesión extraordinaria que se lleva a cabo en Washington en el marco de la Organización de Estados Americanos, el canciller argentino Gerardo Huerten pidió evitar una tragedia en la embajada argentina en Caracas, en la que se encuentran asilados dirigentes políticos vinculados a María Corina Machado. Esto decía hace minutos el ministro de Relaciones Exteriores de la República Argentina.
Es por ello que le pregunto con toda claridad, ¿vamos a permitir que se vulnere la inviolabilidad de las sedes diplomáticas? ¿Aceptaremos que 6 personas cuya única culpa fue ejercer su derecho a la disidencia sean sometidas a una persecución encubierta con hambre, sed, temor y terror constante? ¿Actuaremos ahora? ¿O esperaremos a que una tragedia ocurra para poder reaccionar? La respuesta no admite dudas. La responsabilidad de esta organización es actuar con firmeza y unidad. Exigimos la concesión inmediata de los salvoconductos para que estas personas puedan abandonar el país de forma segura y sin restricciones.
Informo Hernán Mundo para Radio Nacional, tu radio.
O presidente da Argentina viaja para a Itália para um novo encontro com Giorgia Meloni. O presidente da Argentina, que já chegou durante a madrugada desta sexta-feira, receberá um prêmio internacional e se reunirá com empresários na Itália. A sua primeira atividade na capital italiana será às 11h30 desta sexta-feira, com uma reunião com o CEO e o diretor de assuntos externos do grupo Rio Tinto. E em seguida, às 13 horas, ele receberá o prêmio internacional Milton Friedman no Palácio Vedequim. Essa é uma distinção em homenagem ao notável economista que reconhece aqueles que, do ponto de vista da teoria econômica, promovem a liberdade. Mais tarde, o presidente argentino terá uma nova reunião com Giorgia Meloni. Já amanhã, sábado, ele dará uma entrevista ao programa Quarta República e depois fará um discurso no âmbito do evento Atrejo 2024. Finalmente, no domingo, Javier Milei terá uma reunião com o diretor da empresa automobilística Stellantis, John Elkann, dará outra entrevista para o jornal Livre e às 9h30 retornará a Buenos Aires, onde chegará durante a madrugada de segunda-feira.
Arrancamos con la agenda del presidente. Les confirmo que el presidente parte ahora en un rato, a las 12 horas. Está previsto su partida a la República Italiana, a la ciudad de Roma, donde va a arribar a las 2:15 del día de mañana, hora argentina, ¿no? Para todo lo que le. Hora local, perdón, argentina, no local, de todo lo que les voy a ir diciendo. A las 11:30 del viernes, del día de mañana, se encontrará con el CEO y la directora de Asuntos Externos de la empresa multinacional británica australiana Rio Tinto Group. A las 13 horas recibirá el premio internacional Milton Friedman en el Palacio Wedekind. Una distinción en honor al notable economista que reconoce a quienes desde la teoría económica promueven la libertad. 14:30 horas se va a encontrar con la primer ministro de la República Italiana, Giorgia Meloni. El sábado va a dar una entrevista al programa televisivo Cuarta República y a las 15 horas brindará un discurso en Atrejo 2024. El domingo a las 7 de la mañana tendrá una reunión con el presidente de la automotriz Stellantis, John Elkann, y a las 8 de la mañana le dará una entrevista al diario Libero. 9:30 horas partirá el vuelo que conducirá de regreso al presidente de la Nación hacia la República Argentina, donde estará arribando alrededor de la 1:30 de la mañana del día, ya del día lunes, ¿no?
Donald Trump indica empresários de origem cubana como próximo embaixador em Buenos Aires. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nas redes sociais o nome do próximo embaixador do seu país aqui na Argentina. Se trata de Peter Lamelas, médico e empresário de origem cubana. O futuro representante da Casa Branca em Buenos Aires ratificou a sua nomeação por meio da sua conta no X. No seu post, Lamelas lembra ter se encontrado com o presidente Javier Milei recentemente na residência de Trump, em Mar-a-Lago. O embaixador indicado apontou as coincidências ideológicas entre o republicano e o líder argentino como a sua oposição ao esquerdismo. Para Lamelas, durante a segunda presidência de Trump, a relação Estados Unidos-Argentina alcançará um nível de grandeza como nunca antes. Tribunal dos Estados Unidos ordena que a Argentina pague indenização pela nacionalização da sua companhia aérea estatal. Um tribunal americano ordenou que o Estado argentino pague quase US$400 milhões pela nacionalização da empresa aérea Aerolíneas Argentinas. A decisão foi proferida pelo Tribunal Distrital de Colúmbia em favor do Fundo de Investimento Titan Consortium. O autor da ação adquiriu o litígio iniciado após a reestatização da companhia aérea de bandeira em 2008. A decisão desta semana ratifica o veredicto do ICSID, que é o Tribunal Internacional de Investimentos e que condenou a Argentina a pagar uma indenização. Vamos agora ao Brasil, onde afirmam que o procedimento em Lula é um sucesso. A consideração é da própria equipe médica. A tendência é que o presidente tenha alta hospitalar na próxima segunda.
Foi considerado um sucesso pela equipe médica do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo o procedimento a que foi submetido o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no início da manhã desta quinta-feira. Segundo coletiva dada pela equipe médica às 10 horas da manhã, foi relatado que Lula já estava falando, se alimentando e até caminhando normalmente naquele momento. E que a tendência é que o presidente tenha alta hospitalar e volte a Brasília no início da semana que vem. O procedimento de hoje, chamado embolização de artéria meníngea média, foi conduzido pelo Dr. José Guilherme Caldas. Ele explicou que é feita a introdução de uma espécie de gelatina através de catéteres muito finos que chegam ao crânio do paciente e evitam um possível novo sangramento interno.
O procedimento é feito da seguinte forma: o que importa é acabar com o sangue que chega perto do hematoma. E o que a gente injeta é como se fosse uma gelatina, umas partículas, na verdade, que entopem esse vaso. O que importa é deixar de chegar o sangue nesse local, né? Os catéteres são bem fininhos, é um procedimento relativamente simples.
O chefe da equipe que monitora o presidente, Dr. Roberto Calil Filho, explicou que a drenagem de sangue já tinha sido feita na cirurgia da segunda-feira e que o procedimento de hoje visa que não aconteçam novos sangramentos. Já segundo o Dr. Rogério Tuma, todas as folhas da meninge estão cicatrizadas e a partir de hoje, a cada dia que passa, o risco de nova hemorragia reduz em 5%. Lula deve seguir em monitoramento na UTI nesta quinta, mas os cuidados devem reduzir até amanhã. Até a alta hospitalar, as visitas estão proibidas, a não ser para os familiares mais próximos. Da Rádio Nacional em São Paulo, Leandro Martins.
Passamos ao Paraguai, que transfere novamente a sua embaixada para Jerusalém. O Paraguai transferiu mais uma vez a sua embaixada em Israel para Jerusalém. O país já havia aberto a representação diplomática na cidade em maio de 2018, mas depois a transferiu para Tel Aviv.
O Paraguai transferiu novamente para Jerusalém sua embaixada, que foi reinaugurada nesta quinta-feira. A mudança da representação diplomática, que ficava em Tel Aviv, acontece contra o consenso internacional. O presidente paraguaio e o primeiro-ministro de Israel ressaltaram a aliança entre os dois países. Em nome do povo paraguaio, estamos com vocês. Vamos ficar com o povo de Israel para sempre. Vocês reconhecem a verdade aqui. Jerusalém é a capital de Israel e sempre será. Sempre será a capital indivisa de Israel. Isso nunca vai mudar. O Estatuto de Jerusalém é uma das questões mais espinhosas do conflito entre israelenses e palestinos. Israel ocupa Jerusalém Oriental desde a guerra de 1967 e posteriormente anexou aquela parte da cidade em uma ação que nunca foi reconhecida pela comunidade internacional. Israel considera toda a cidade a sua capital e os palestinos querem fazer de Jerusalém Oriental a capital do estado a que aspiram. A maioria das embaixadas estrangeiras está localizada em Tel Aviv. A disputa sobre o Estatuto de Jerusalém e a presença de embaixadas estrangeiras ganhou força em dezembro de 2017, quando o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, rompeu com décadas de consenso internacional e reconheceu Jerusalém como a capital de Israel, provocando grande raiva nos palestinos e fortes críticas da comunidade internacional. Em maio de 2018, o país transferiu sua embaixada para Jerusalém e foi seguido por Guatemala e Paraguai, que voltou atrás meses depois, antes de mudar novamente a embaixada para Jerusalém agora.
E encerramos a sessão informativa com uma reportagem da Rádio França Internacional sobre a Argentina. Após a estabilização econômica no seu primeiro ano, Javier Milei deve enfrentar a dívida social em 2025.
Linha Direta. Luísa Ramos.
Um ano de governo Milei. Na noite de terça-feira, o presidente da Argentina, Javier Milei, fez um pronunciamento em rede nacional de rádio e TV, no qual agradeceu aos argentinos e também fez anúncios para o segundo ano de seu governo. Nesse primeiro ano, o ajuste fiscal, que Milei considera o maior da história da humanidade, permitiu a estabilidade da economia, mas fez os argentinos apertarem os cintos com forte queda no poder de compra e na qualidade de vida. Apesar disso, metade da população continua a apoiar o governo. Vamos conversar com o correspondente da RFI em Buenos Aires, Márcio Rezende, para entender como Milei, sem estrutura partidária nem experiência, conseguiu tamanha tolerância social. Para começar, vamos saber um pouco mais, então, sobre o que o presidente Milei anunciou na noite dessa terça-feira. Márcio, quais foram as principais medidas anunciadas para 2025?
O presidente Javier Milei anunciou que no ano que vem acabarão as restrições cambiais e de movimento de capitais. Na Argentina, os fluxos de capitais, principalmente as saídas de dinheiro do país, estão proibidas. Além disso, não se pode comprar moeda estrangeira com a cotação oficial. Com isso, as empresas não podem fazer remessas de dividendos e as pessoas precisam recorrer a mercados alternativos. Mas assim como o dinheiro não sai, também não entra e com isso não chegam os investimentos à Argentina. E o país precisa voltar a crescer forte para gerar emprego e assim fazer com que a estabilização da economia alcançada neste primeiro ano de governo chegue ao bolso dos argentinos. Outra medida anunciada para 2025 é uma reforma tributária com redução de 90% dos impostos nacionais. Essa reforma também está em linha com esse desafio de atrair investimentos e de fazer a economia crescer. Outro ponto anunciado por Milei é que a famosa Serra Elétrica vai continuar com cortes no Estado, agora ainda mais profundos, eliminando organismos, secretarias e empresas públicas. Neste primeiro ano, foram eliminados 10 ministérios, 100 secretarias e subsecretarias e demitidos 34 mil funcionários públicos. Milei diluiu aposentadorias e salários. No primeiro semestre do ano, a pobreza aumentou 11 pontos, atingindo 52,9% da população.
Mas, Márcio, então como é que o presidente mantém bons níveis de popularidade se a política econômica afetou tanto o bolso dos argentinos?
Pois é, essa é a maior incógnita e também o maior desafio para 2025. Como fazer com que o ajuste fiscal redunde na melhora do poder de compra dos argentinos? E a resposta é o crescimento da economia, sobretudo da oferta de emprego. Desde que Milei assumiu o poder em 10 de dezembro do ano passado, a inflação acumulada é de 160%. Nesta quarta-feira será anunciado o índice de inflação de novembro, que deve ficar em torno de 3%. Mas a perda do poder aquisitivo dos salários, em média, é de 27%. E essa perda recai sobretudo na classe média, segmento social que pagou a maior parte do ajuste fiscal de 5 pontos do produto interno bruto de uma só vez desde o primeiro mês do governo. Então, como se explica essa façanha? Que Milei tem uma imagem positiva entre 50% e 53% depois de aplicar o que ele mesmo chama de o maior ajuste fiscal da história da humanidade? Uma só palavra para a resposta, segundo todos os analistas políticos: esperança. Quando perguntada sobre o que esperam de 2025, essa metade da população acredita que será um ano melhor. E por que acham isso se perderam nível de vida e capacidade de consumo? Porque olham para os números da economia e veem estabilidade, algo que não acontecia no país desde 2011, quando a inflação começou a sair do controle, houve uma corrida cambial e foram aplicadas pela primeira vez controles de capitais. A trajetória da inflação é de queda. Está num patamar de 3% ao mês, muito alto para qualquer economia normal, mas em dezembro de 2023 estava em 25,5%, com risco iminente de hiperinflação. Esse controle do aumento de preços é a principal régua para medir o governo Milei até aqui.
Além de manter a popularidade, apesar do ajuste fiscal, Márcio, como que Milei conseguiu aprovar medidas sem ter maioria parlamentar?
Pois é, justamente essa é outra façanha. Milei é um outsider total da política, não tinha estrutura partidária, não tinha experiência política e tem uma minoria absoluta de 10% de senadores e de 15% de deputados. Essa falta de poder político foi compensada com algumas estratégias. Primeiro, a popularidade. Milei ganhou credibilidade ao colocar o dedo na ferida, tomando medidas impopulares. Algumas dessas medidas afetaram aposentados, universitários e a classe média em geral. Chegaram a provocar uma queda da imagem positiva entre maio e setembro, mas a estabilidade do peso argentino e dos preços permitiu uma recuperação. O segundo ponto foram os aliados no Congresso que blindaram o governo. Nesse ponto, o principal ator foi o ex-presidente Maurício Macri. Os aliados ajudaram na aprovação de leis e ajudaram a vetar leis populares, mas que afetavam o superávit fiscal conquistado. A regra de ouro deste governo, o déficit fiscal zero, foi protegida pela centro-direita aliada de Milei nessa questão. O terceiro ponto foi uma fragmentação da oposição que ainda procura uma liderança capaz de enfrentar Milei. Por isso, segundo os analistas, se a economia crescer, Milei tem muitas chances de eleger a maioria dos parlamentares nas eleições legislativas de outubro do ano que vem. E se isso acontecer, Milei ganha fôlego para avançar com reformas estruturais.
E Márcio, existem riscos para esse próximo ano?
Olha, os riscos existem, mas por enquanto estão no terreno da advertência. Milei assumiu com as reservas do Banco Central no vermelho, 11 bilhões e meio de dólares negativos. Um ano depois, as reservas continuam negativas em 5 bilhões de dólares. Essa falta de dinheiro é um risco de desestabilização econômica e por isso continuam os controles de capital. A estabilidade econômica foi conquistada através do superávit fiscal e da emissão zero de dinheiro. A desvalorização da moeda foi controlada bem abaixo da inflação, provocando que o peso argentino fosse a moeda que mais se valorizou no mundo, uma valorização acima de 40%. Com uma moeda valorizada, a alta inflação na Argentina foi em dólares. O problema dessa moeda artificialmente valorizada é que a produção da Argentina ficou cara e o país pode ter problemas para exportar produtos industrializados, aqueles que mais emprego geram. A Argentina deve fechar o ano com uma queda de 3,6% do Produto Interno Bruto, mas voltar a crescer no ano que vem, pelo menos, outros 3,6%.
Conversamos com Márcio Rezende, correspondente da RFI em Buenos Aires. Até a próxima.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて, Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mondo.
RAE, Argentinien in die Welt.
RAE, Argentina al mondo.
Atualidade DX. O programa da rádio, das comunicações, dos entornos digitais e do DXismo.
Amigos, sejam bem-vindos ao dx.com.ar, um programa da Rádio Argentina ao Mundo com notícias do mundo dxista, preparadas pelo colega especialista Arnaldo Slain. Iniciamos o habitual percurso com o canto de sugestões de escuta, portanto, lembramos que é bom ter papel e lápis à mão para anotar detalhes das estações de rádio que podem tentar captar nos próximos dias. E antes das notícias, também mencionemos que as frequências que citamos aqui são sempre em kHz e os horários são sempre UTC, isto é, se referem ao tempo universal coordenado. E como vocês bem sabem, sempre tentamos recomendar a escuta aqui de novos radiopaíses, aproveitando os centros retransmissores que instalam as grandes estações de onda curta. Tal é o caso do que a Voice of America opera de Botswana, na África, e que pode ser captado na frequência de 4.930, em diferentes horários, entre eles o das 16h30 UTC e o das 5 UTC. Esse centro é administrado pela VOA e está instalado em Mopeng Hill, em Botswana. Da Etiópia, pode ser escutada na frequência de 6.030, ao redor das 13h30 horas, a Rádio Oromia, de Addis Abeba, em idioma Oromo. Também da Etiópia, pode ser escutada a Rádio Fana, na frequência de 6.110 kHz, ao redor das 20 ou 20h30 horas UTC, embora também seja recomendável tentar a sua escuta ao redor das 4 horas UTC, um segmento horário no qual é mais factível sintonizar ela aqui, pelo menos, na América do Sul. E continuando na África, podemos tentar a escuta da Libéria, através da única emissora que transmite desse país através da onda curta, e que é a histórica emissora religiosa ELWA, que irradia seus espaços da Monróvia. Ela foi recepcionada ao redor das 6 horas 29 minutos com música gospel. E a Rádio Mali, transmitindo de Bamako, continua sendo escutada através da frequência de 9.635 kHz, em diferentes horários, entre eles, ao redor das 8h30 UTC, quando emite peças de música tribal local. A Rádio Mali também pode ser sintonizada na frequência de 5.995, um pouco mais cedo, ao redor das 5h30 horas do tempo universal coordenado. E mudamos de continente, visitamos agora a Oceania, já que constitui uma muito boa notícia a volta ao ar da Shortwave Australia, uma emissora que transmite nos 4.835 e que foi escutada em horários tão diversos como 13h30 UTC e também 8 horas UTC. O curioso é que esta estação, a Shortwave Australia, também estaria transmitindo pela frequência de 2.310 kHz, faixa de 120 metros, conforme assinala a sua identificação gravada. E as recomendações que oferecemos a seguir foram extraídas do site web da Associação Espanhola de Rádio Escutas. A primeira notícia chega da Monróvia, pois a religiosa ELWA continua emitindo pelos 6.050 kHz em inglês e em línguas vernáculas da Libéria, de 5h30 a 10 horas e de 17 a 22h30 horas, sempre transmissões dirigidas para o oeste da África. A emissora confirmou relatórios de recepção no seguinte endereço eletrônico: elwaradio54@gmail.com. Por sua vez, a Rádio Free Asia anuncia um novo cartão QSL, é o número 86, dedicado ao seu aniversário número 28. Esse QSL confirmará todos os relatórios de recepção corretos a partir do dia 1 de setembro e até agora prontinho, 31 de dezembro de 2024. Eles agradecem e solicitam informes de recepção no seguinte endereço: qsl@rfa.org. Aqueles que quiserem conhecer o esquema completo de transmissões devem visitar a sua página web www.rfa.org. Lembremos que esta emissora oferece notícias nacionais e sem censura para dezenas de milhões de pessoas que vivem em lugares sob opressão da Ásia e que, de outro modo, teriam pouco ou nenhum acesso à informação. E lamentavelmente, depois de 34 anos de história, a Voz da América desativou as suas emissões da onda média e curta, localizadas em Santo Tomé e Príncipe. Inicialmente, lá em 1990, a Voz da América se instalou na Libéria, mas devido à guerra civil nesse país, as suas instalações ficaram totalmente destruídas e se viram obrigados a procurar uma outra localização. E o governo dos Estados Unidos alcançou então um acordo com o de Santo Tomé e Príncipe. Alugou um terreno de 140 hectares perto da capital, na Costa Leste, conhecido com o nome de Pinheira, onde se encontrava a antiga emissora da Rádio Nacional. Primeiro foi instalado ali um transmissor Harris de 100 kW para transmitir na onda média de 1530 e meses depois quatro transmissores Tomcast de 100 kW cada para transmitir entre 6 e 21 MHz. Posteriormente, em 2003, foi construído um novo edifício com um transmissor de 600 kW para a frequência de onda média. E por último, a Voz da Indonésia solicita informes de recepção para a frequência de 3.325. Os relatórios devem ser enviados para o seguinte número de telefone de WhatsApp: +62 821 2381 2130. Vou repetir o sinal de adição: +62 821 2381 2130. De forma de um arquivo de áudio e com uma duração de entre 30 e 60 segundos, indicando o nome, país ouvinte, tipo de receptor, modelo de antena e horário OTC. Lembremos que a Voz da Indonésia emite a diário em espanhol de 18 a 19 horas pela frequência indicada de 3.325 e também pelos 4.755 para o sudeste da Ásia. E é assim que chegamos já ao final do dx.com.br desta sexta-feira, um programa, lembremos, que é preparado pelo especialista Arnaldo Slain para a RAI Argentina ao Mundo.
Atualidade DX, uma produção da RAI Argentina ao Mundo, editada por Arnaldo Slain.
RAI Argentina ao Mundo.
RAI, Argentina, mais sur le monde.
RAI, Argentine vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentin.
RAI, Argentina au mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
Aqui começa um novo itinerário pelo Rotas Argentinas. Venha conhecer as maravilhas turísticas do país e descubra esses segredos numa viagem semanal.
Argentina ao Mundo apresenta Argentina para Descobrir, um ciclo que hoje nos leva a conhecer a Capela dos Negros. A Capela dos Negros, na cidade de Chascomús, na província de Buenos Aires, a 110 quilômetros daqui da cidade de Buenos Aires, foi criada em 1862 por uma irmandade de negros, antigos escravos das fazendas da região. As capelas e oratórios de escravos ou libertos eram comuns na Argentina colonial devido a que era o espaço no qual os homens brancos lhes permitiam celebrar com certa liberdade, de acordo com as suas culturas ancestrais, com cantos e bailes para homenagear virgens e santos. A Capela dos Negros foi nomeada Local Histórico Nacional e foi eleita pela Unesco como um dos 4 sítios de memória na Argentina para integrar o programa latino-americano A Rota do Escravo, que tem como objetivo salvar o patrimônio desse coletivo em cada um dos países onde houve escravidão, a par de realizar tarefas de divulgação e de pesquisa.
Allá en una negra casa, bajo un negro firmamento, y donde el negro momento, una negra escena pasa, donde el negro el dueño es...
Atualmente, a construção da capela tem teto de zinco, paredes descobertas e piso de terra, e alberga uma rústica imagem da Virgem Negra dos Milagres, antiga talha e madeira do lugar. Ao seu lado está a Virgem do Rosário, uma das mais antigas devoções da Argentina.
Todo com muy negra ideia, quiere que de negro sea la fiesta más singular.
Na Capela dos Negros não são celebradas missas, já que ela não foi reconhecida pela Igreja Católica. A construção da capela, porém, na época da escravidão, foi permitida para que os negros que trabalhavam em campos e fazendas tivessem o seu próprio lugar de reunião. Os escravos já libertos moravam no bairro de El Tambor e, por volta de 1806, decidiram formar a Irmandade de Bayombé, com raízes no atual Congo, procedência da maioria dos escravos que foram trazidos para a nossa região. Essa Irmandade foi a que construiu uma humilde capela pertinho da Lagoa de Chascomús, no atual marco histórico da cidade de Chascomús, a 110 quilômetros da cidade de Buenos Aires.
Aonde estava mais negro terminando de cenar. Depois.
A Capela dos Negros serviu em 1868 como centro assistencial durante a epidemia de cólera que assolou a Argentina. Também em 1871 foi lugar de atendimento dos doentes de outras 2 graves epidemias, a de febre amarela e a de varíola. A Capela dos Negros, que se destaca pela extrema simpleza e iluminação a velas ainda hoje, é mantida por famílias de descendentes de escravos que moram ainda em Chascomús. É um local no qual a mesma construção permite ver a diferença entre classes e o lugar dado pela sociedade da época aos afro-argentinos. A Capela dos Negros foi construída em terras concedidas pela prefeitura, perto do San Juan de Alcina, uma vala enorme construída no século XIX pelo exército e que tinha como objetivo deter os indígenas que atacavam os povoados espanhóis e crioulos.
Negro tu ipan sus ojos, manos negro tulipa. tiembla su cuerpo de fiesta, los parches vienen y van. Y el negro, Joaquín, el negro ya no vendrá.
A Capela dos Negros é atualmente um lugar de visita de turistas e de religiosidade popular, ao qual chegam não apenas os descendentes dos antigos escravos para deixar rogativas ou agradecimentos à Virgem Negra e a San Martín de Porres, o santo negro peruano venerado pelos afro-americanos.
Mandinga, viva Xangó. En retiro lo marcaban pa' llevarlo al Potosí. Y así mismo iban quedando con su mancha carmesí. Por Córdoba y Tucumán iban todos a sufrir. Hacia el norte lo llevaban a las minas a morir.
Toca tango, toca tango,
dicen los negros con el tambor.
Toca tango, toca tango,
viene Mandinga, viva Xangó.
Toca tango, toca tango,
dicen los negros con el tambor.
Toca tango, toca tango,
viene Mandinga, viva Xangó. En Buenos Aires se quedaba para el servicio o a pedir. Buen oficio de inmigrantes, iban muchos sin dormir. Cuando fue la revolución, a la guerra los mandaron. Muchos de ellos regresaron sin un brazo y sin razón.
Toca tango, toca tango,
dicen los negros con el tambor.
Toca tango, toca tango,
viene Mandinga, viva Xangó.
Toca tango, toca tango,
dicen los negros con el tambor.
Toca tango, toca tango,
viene Mandinga, viva Xangó. Tocaba el cuero pa' olvidarse de sus penas o reírse de su suerte, candombeando sin problemas. El negro tuvo su gloria cuando vino Juan Manuel, pero le duró muy poco porque todo se fue con él.
Toca tango, toca tango.
A Argentina ao Mundo apresentou a Argentina para descobrir, um ciclo produzido por Silvana Avellaneda.
Dicen los negros con el tambor.
Tradução e locução, Julieta Galvão.
Mandinga, viva Xangó.
Toca tango.
Sonoplastia, Marcelo Cruz.
Toca tango, toca tango. Toca tango, toca tango. Toca tango, toca tango.
Argentinas. A cada semana, uma viagem diferente. Conhecer, descobrir e aproveitar todas as paisagens, todos os climas, todas as histórias. Todo o potencial turístico de um país. Na RAI, Argentina ao Mundo.
RAI, Argentina ao Mundo. RAI, Argentina, 面向世界.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて, Argentina.
RAI, Argentina ao mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
Estamos já dentro da sessão Novo Som Argentino, uma produção de Hernán Espejo e da Nacional Rock para a RAI Argentina ao Mundo. Baldio é o nome do novo single da banda da cidade de La Plata, chamada Norma, formada em 2002. Representantes clássicos de um som sofisticadamente minimalista, com influências que se referem ao pós-punk e ao rock progressivo, a banda Norma voltou à atividade após uma pausa de vários anos com um álbum intitulado Crows, em 2021. Baldio é a música que escutamos a seguir e é uma nova amostra do talento desta banda como refrão mântrico. Não está del todo mal este Baldio.
¡Gracias!
Continuamos agora com La Condena de Caín, uma banda formada por músicos das cidades de Puerto Madryn, em Chubut, na Patagônia, e daqui de Buenos Aires. Eles estrearam com o álbum Nuestra Diligencia Resulta Sospechosa, em 2007. Estão lançando agora canções individuais, mas o último álbum completo da banda foi El Reino de las Apariencias, de 2019. A música que escutamos a seguir é uma canção épica, muito boa, com guitarras distorcidas.
Misterio hay en su bella cicatriz. Silencio en su semblante de marfil. Ya mordí el anzuelo, hice su esclavo, su arlequín. Su eco guía la historia en este fin. Bailando los a los demonios en el ring. Gracias por este cielo.
Agora é a vez da nova canção da multi-instrumentista Melanie Williams, que funciona como uma prévia do seu novo álbum, que será lançado agora em 2023. Melanie Williams faz parte de uma nova geração de músicos argentinos que produzem canções com uma identidade renovada. Novos sons com um viés firmemente ancorado na tradição roqueira local. Solomias, a música surpreende com a doce voz de Melanie sobre uma almofada de efeitos e bons riffs de guitarra.
Esas imágenes que vi ayer son solo mías. Las sensaciones que viví son solo mías. Al día que seamos pura claridad danzando en la vida. Tal vez puedas mirar al sol, decirme la verdad de quién sos. Vamos a vernos sin más dar el sol. Oh, oh, oh.
Argentina al mundo. RAI, Argentina, 面向世界.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて, Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mondo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
Amigas, amigos, hora já de encerrarmos este encontro em português pela emissora internacional da República Argentina, a RAI Argentina ao Mundo, transmitindo no streaming em www.radionacional.com.ar, aqui no síncrono, de segundas a sextas, de 8 a 9, horário de Buenos Aires, 11 a 12 UTC. Ou também a qualquer momento, porque acessando aí o website da Rádio Nacional Argentina, passando pelo link para a RAI, vocês acessam toda a programação da emissora em todas as línguas em que ela trabalha atualmente. E também, é claro, também podem optar pela onda curta, a gentileza da WRMI, que nos retransmite em diferentes dias, frequências e horários. Para tanto, aconselhamos conferir na própria página web da WRMI quando retransmitem os nossos encontros. Amigos, aqui estivemos Julieta Galvão na locução e Glória Sarmento na operação técnica. Muito obrigada, um excelente final de semana e até segunda-feira que vem.